faz. Pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento.
Release the Kraken!
Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto?
É de mais de 8 mil.
Foda-se.
Ela postou vídeo no Face, caçando Pokémon, que por tranca atrevida, o bonde tá galudão. Íntimo bem gostosinho, do jeito que a mina gosta. Acha o Pokémon e pega na Pokébola. Acha o Pokémon e senta na Pokébola. Acha o Pokémon.
Fala, aqui quem fala é o Chaça. E vocês estão escutando mais um Betoneira Cast. A gente ainda não foi preso, graças ao Sérgio Miro. Hoje eu tô aqui com o coleguinha Night. Ô, Night.
Fala, galerinha. Tô mais presente aqui que o 10º dedo do Lula.
Muito bom. E o nosso coleguinha de sala, Ítalo, moço dos Barulhinho Lima.
E aí, pessoal? Seguinte, Digimon é melhor que Pokémon, hein?
Porra, aí sim, hein? Aí eu vi só vantagens.
Selo Chaça concorda.
Ai, caralho, já começamos bem então.
Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de tudo, mas principalmente a gente vai falar muita merda sobre desenhos, animações e filmes de desenho. A gente vai falar de coisa de bonequinho, de hominho, esses trem aí, coisa de criança, quem namora, essas coisas aí.
Coisas que os adultos de 30 anos querem mandar sobre crianças de 12.
Isso. Por favor, não levem seus filhos pra assistir Toy Story 4, porque o Anderson 55 de 37 anos...
ele quer chorar assistindo, né?
Isso, ele tá querendo finalizar mais um ciclo da virgindade dele, filho de uma puta, que não tem consideração pelos outros, inclusive...
Não, ele não quer, ainda usando o pretexto que não quer estragar a experiência de quê, irmão? Pelo amor de Deus, você vai sentar em frente, você vai sentar na cadeira que todo mundo já sentou e vai olhar pra tela que todo mundo já olhou e vai ver um monte de coisas mexendo. Uau!
Mas tem uma coisa de diferença nisso. A diferença aí é que além de sentar lá e tal, ele vai sentar na cadeira. Meu caralho. Trabalho aqui está feito.
Eu acho que pode acabar por aqui já.
Acabou.
Eu acho que assim, os adultos de hoje em dia que tem essa nostálgica de querer assistir os desenhos, que moldaram o caráter deles, assim, só quer concretizar a vida triste que eles têm de falar assim, não pode assistir, criança não pode levar pra assistir Vingadores, não pode levar pra assistir Toy Story.
Mano, quem usa o pretexto de moldar caráter, pra mim que tá errado. Moldar caráter é o bullying que você sofre na escola. É a sua que você sofre da mãe. Desenho não molda caráter de ninguém, não.
Olha, se seu caráter foi moldado com Toy Story, eu sinto lhe informar, mas você não passa de um brinquedo da Morena.
Você é um brinquedo.
Você
o brinquedo.
É um brinquedo.
Cara, mas é impressionante, tipo, como a galera tomou esse negócio de ser um adulto que quer impedir as crianças de assistir as paradas só porque, né, se acha...
Cara, eu acho que isso é só um reflexo de um câncer maior, que é o cinéfilo. O cinéfilo é o tipo de coisa que traz esse tipo de ai meu Deus, experiência. Ai, que isso que é lá.
Cinéfilo nem é gente. Começou a falar de paleta de cor, de jogo de câmera, eu já falo, meu irmão. Meu negócio é assistir Ataque dos Vermes Malditos, velho.
Ah, cara, eu sou um pouco suspeito pra falar disso porque eu estudei audiovisual, né? Então eu vivi nesse meio de cinéfilo babaca que ficava falando essas porra aí. Mas o cinéfilo, ele não se permite nem, tipo, assistir um filme do Adam Sandler, sabe? Sem se divertir, cara. Porque é um filme pra você dar risada, pra você, sei lá...
Um Transformers, cara, você tem que, assim, mano, você não tá vendo ali pelo... Nossa, porque eu quero uma história. Não, você tá vendo robôs gigantes se destruindo. E é isso o filme.
O cara, ao invés de, tipo, falar se gostou do filme ou não, ele fala assim, não, tem ponta solta no filme. Que hoje, até hoje não entendo esse negócio de ponta solta, cara. Sabe, o roteiro não fecha. Ai, que não sei.
É, furo de roteiro.
Furo de irmão, roteiro, cara.
Meu irmão, furo de roteiro é meu pau de óculos, você tá ligado? Porque deixa eu te falar, se o roteiro tivesse furo, é só o cara virar e fazer igual a J.K. Rowling. Ah, o roteiro é gay.
É isso mesmo.
Porra, velho, o filme é meu. Escolher. Mas por que que eles deixaram um copo de Starbucks no Game of Thrones? Porra, tem um dragão na porra da série, velho.
Foda-se, Starbucks.
Os cara ficam um ano e meio utilizando um dragão pros caras perceberem, assim, prestar atenção na porra de um copo e uma garrafinha de plástico, cara.
Pois é, mano. Nossa, oh,
a garrafinha
é assim...
de plástico eu acho paia. Porque plástico mata as tartarugas. E a gente sabe que tartaruga é nada mais é que um dragão sem asa.
Não, peraí. Aí eu sou contra também, porque olha só. Olha, isso, a tartaruga só morre por seleção natural, velho. A tartaruga ali, ó, milhões de anos, não aprendeu a usar canudo. Pelo amor de Deus, não merece viver, não. Bicho, milhões de anos lá, velho. É. O canudo é tão fácil.
Mas é que é foda, cara. O brasileiro, o ser humano, ele não tem uma semana, um mês de descanso, um dia de descanso. Os caras fizeram o canudo biodegradável, mas colocaram numa embalagem de plástico. É uma maravilha.
A tartaruga não, e vende a R$20, achando que, assim, o brasileiro... Ele vai comprar um canudo a R$20? Vai,
porque o brasileiro é... Como é que a gente fala? O brasileiro amigo da natureza é gado.
Gado de qualquer
ele
coisa.
Ele é tão natureza, né, velho? Ele é tão amigo da natureza que ele quer ser um animal.
Exatamente. Ele é tão amigo da natureza que ele é um animal. Ele é um filho de uma puta. Que gasta R$20 numa porra de um canudo degradável, biodegradável, essa porra aí, ele degrada, ele...
Não, isso quando o canudo também não é de alumínio, que agora eles estão fazendo canudo de alumínio também. Então assim...
Ah, isso aí é... Meu Deus do céu, só pode falar. Cara,
aí eu acho que é muito burrice, velho, você comprar um canudo de alumínio, você vai ali no depósito do seu Zé, você compra um cano de alumínio, tá ligado? Daqueles bem fininhos, você fala, porra, velho, eu posso tomar um milkshake do Bob sem engasgar.
É legal que o canudo é de alumínio, mas o copo é de plástico, né? Tá lá, tudo tranquilo.
Pois é.
Mas eu acho que o copo ser de plástico não tem problema, porque pra tartaruga ela não vai, né, morrer por causa do copo. O máximo que vai acontecer é ela furar e usar de capacete. Tá de boa.
Eu acho também, acho também. Ah, mas aí ela podia usar o canudo de espada. Imagina que conceito. Uma tartaruga templária.
Caralho, pra quê? Uma tartaruga...
Cara, faz muito sentido. Porque a vida não faz sentido, então pode.
A vida é o quê, Jassa?
A vida é, a vida é efêmera.
Exatamente. Exatamente. Esse é o melhor jargão que existe, assim, no Betoneira, cara. A vida é efêmera, a vida vai acabar, nada faz sentido.
Na verdade, o melhor jargão é...
É.
Cara, e já que a vida é efêmera, pare de reclamar a porra de ver filme de animação. Sabe o que você faça pra fazer também, mano? Vai ver em horário que ninguém vai... Que criança não vai ver, velho.
Isso, assisti 10 horas da noite, cara.
É, 10 horas da noite na terça-feira, velho. Duvido que você vai achar uma criança lá.
Pré-estreia, velho. Vai em pré-estreia, porque criança não assiste pré-estreia, porque essas porra dorme.
Pois é, aí, velho. Ninguém... E eu acho também que ninguém tem essa porra de experiência estragada, não. Vai tomar no cu também, porra de experiência. Experiência pra mim é, sei lá, mano, você ir no Hopi Hari contrair com gripe suína. Aí isso é experiência.
Porra.
No Hopi Hari com gripe suína, meu Deus.
É, mano, é coisa diferente.
Sim, vai ser uma enfermeira junto. Experiência é você comprar um Pogobol e ter... Poliomielite, isso é experiência.
Nossa, caralho.
Agora que eu já garanti minha vaga no inferno,
experiência
queria...
você ser um mendigo e ganhar um biotônico fora, né?
Top demais, top.
Experiência
demais.
É você comprar um pula-pula do Gugu e não ter perna.
É muito bom você ser paraplégico e ganhar uma cama elástica.
Beleza, ai, gente, já atacamos todos os grupos aqui. A gente já vai levar outro processo. Todo mundo já tá ciente disso. Mas e aí, falem pra mim, o que vocês acharam? É, sei lá, qual que pra vocês é o desenho assim que mais marcou a infância?
E aí, Chassa?
Cara, a Pokémon, velho. O filme do Pokémon que o Ash vira pedra e o Pikachu começa a chorar.
Ah, cara, eu tenho uma opinião muito, muito controversa sobre Pokémon, porque... Pra
não,
mim,
acho Pokémon
uma
bosta.
Não é controvérsia, é um senso comum.
É, bom senso que você tem, não tem problema.
Eu acho que a primeira temporada de Pokémon foi muito boa, mas aí foi dando uma desgraçada, sabe, com as novas gerações de Pokémon, que falei, não, eu gosto do joguinho.
É, mas eles voltaram pra raiz, porque agora eles falaram, foda-se, tem muito Pokémon, só vou lançar jogo novo aí, agora eu vou colocar espada, escudo, o próximo vai ser bicicleta e patinete, Uber e iFood.
Vai vir bicicleta, sacou? Da Yellow.
Isso.
Patinete, e vai ser tudo bom.
Mas o problema do Pokémon é o mesmo da Nintendo, é ficar empurrando pra galera, porque a galera ainda compra. Mas assim, novamente, acho que Pokémon não deve atrair, tipo, quase nenhum jovem. Só os velhos que ficam reclamando de atrair.
É, velho saudosista. Velho saudosista, cara. Porque a grande maioria, assim, das pessoas não se interessa pelas novas gerações. Porque, por exemplo, todas as animações de antigamente, tipo, que passava na televisão de manhã, que você ia lá assistir, hoje em dia não atrai esse público.
Ninguém não tem mais isso na TV, cara. Você não vê mais Pokémon na TV.
Nem Pokémon, nem Dragon Ball. Não, Dragon Ball ainda vende, mas tipo assim...
Não, o que eu tô falando é que, tipo, essa a geração nova, os caras já nasceram com Netflix, irmão. Então, tipo assim...
Não precisa, né?
Eles não vão, tipo, ligar no Cartoon Network pra assistir o episódio 3 da quarta temporada de Pokémon...
É exatamente, tipo, não tem escolha. A gente não tinha escolha, só tinha aquilo pra assistir. Ou era aquilo, ou era, sabe, Fátima Bernardes.
Ou era nada,
ou era Tetinha na Band. Eu assistia Tetinha na Band, pô.
Não, mas Tetinha na Band tinha um horário pra ver, né?
Tinha, sábado, 2 horas da manhã.
Rende um programa esse...
Não, rende. É, acho que é o foco de outro. A gente tá focando nas animações agora.
Saudoso Cineband Privé.
Porra.
Não, se é pra falar de animação, a gente pode falar de hentai. A nova geração entende muito bem disso.
A nova e a velha.
É, cara, mas o hentai, ele é a única coisa que transcendeu, assim, as gerações e que não precisa ser superado. Eu acho que as outras coisas podem ser superadas. Mas
é porque,
não...
mano, pornografia. Enquanto o ser humano transar, acho que a pornografia nunca vai ser superada.
Eu acho que o ponto que faz o hentai ser tão difuso... É porque ele pode atingir qualquer público.
Exatamente.
Você tem tesão em tentáculo? Tem. Você tem tesão em cavalo? Tem. Você tem tesão em Pokémon? Tem. Você tem tesão em, sei lá, um palito de fósforo? Não duvido que tenha, saca? Então, assim, o hentai, ele é o mercado mais abrangente da pornografia. Porque sim, você pode simplesmente falar assim... eu tenho aqui dinheiro sobrando e eu gostaria muito de ver o Cabo Daciolo enrabando o Bolsonaro. Você acha um animador, paga ele lá, o cara vai desenhar lá. Agora você imagina o Bolsonaro fazendo ite, ite, ite. Só que ia ser mais ou menos
ite, ite, ei, ei, eu vou jogar eu, oh, ei.
É brincadeira, tá?
Daciolo, ô Daciolo, seu pai! Mas aí, ó, o Kit Gay que nós vamos brincar hoje!
Cara, mas aí, ô Ítalo, não, mas agora, sem escapar, tipo assim, beleza, já entramos num senso comum que Pokémon é por bom senso e coisas antigas por bom senso não são boas. Mas o que te mais marcou, assim?
Cara, o que mais me marcou na minha infância foi Dragon Ball, cara. Dragon Ball e uma parte, assim, da minha adolescência até os 17, 18, assim, infelizmente, Naruto. Porque Naruto foi uma parte, assim, da minha adolescência que eu falei assim, não, agora eu vou me esforçar pra assistir essa porra. Porque passava no SBT, mas aí pra assistir o Shippuden eu tinha que baixar, então eu baixava a versão RMVB. Lembro que toda terça-feira lançava. Toda terça-feira lançava e na quinta-feira tinha que baixar legendado. E aí eu assisti até o final desse jeito.
200 Side Project?
Ah, puta. 500 cavalos de Troia, né? No meu Windows XP, saudoso. Mas que me marcou bastante foi Dragon Ball, assim, porque eu acompanhei tudo do início ao fim. E que, assim, é uma coisa que é uma crítica nessa nova geração, que você assiste as coisas e você as supera. Hoje em dia, lança 1 milhão de filmes de Dragon Ball e essas coisas, e lançou um novo anime, e tipo, puf, caguei, cara.
Não, mas aí que tá. Aí você também tem... A gente volta àquele ponto da Netflix. Porque antigamente a gente tinha que esperar uma semana pra ver o episódio. Então aquilo vai ficando marcando aquela ansiosidade dentro de você. Aí lançava filme, no, o filme era em VHS. Meu Deus, eu vou ter que alugar a fita. Agora, mano, sai um filme, tipo assim, ele vai passar batido. Ah, porque tem no Netflix, aí eu vejo quando eu quero. É tipo, e hoje você vai ver um anime e lançou todos os episódios de uma vez. Então a galera não tem aquela ansiosidade de falar assim, caralho, o Goku vai bater no Freeza pra caralho no episódio. Não sabia você que ainda demorar mais 14. Mas uma hora ia.
É, o negócio é que a Netflix, ela entendeu a nova geração. A Netflix é assim, ó, eu vou lançar um anime. Demorou? Vocês vão assistir? Aí todo mundo assim, ó, Netflix, vou, gado pra caralho. Aí beleza. Aí ela fala,
toma
assim,
aqui meus 20 reais.
É, toma aí minha mensalidade. Só que a Netflix, ela pensa o seguinte. Se eu for começar a produzir o anime... Eu vou terminar, porque eu não vou deixar ele inacabado, porque eu tenho bom senso e eu não sou um japonês filha da puta.
Preguiçoso do caralho.
É.
Então o que eu vou fazer? Eu vou lançar tudo de uma vez. E aí a pessoa, na hora que ela vê aquilo, ela tem dois caminhos. Ou ela faz, eu posso assistir quando eu quiser, ou ela vai assistir aquele trem igual um tarado de uma vez.
Exato.
Então, cara, isso... é muito fácil pra quem, né, principalmente pros adolescentes barra pré-adolescentes de agora, eles têm um poder de escolha muito grande. Não era igual a gente que, tipo, eu quero assistir o próximo episódio de Dragon Ball. Vão passar 3 um atrás do outro, mas aí passa, tipo, 2 em sequência e o terceiro é o primeiro episódio da primeira temporada. E você fica... Quê?
Sim. Cara, eu lembro de uma frustração que eu tinha com X-Men Evolution no SBT. Sempre que tava lá na saga mais pica da pica, eles não tinham o resto. Eu acho que eles não tinham comprado o resto.
Eles não tinham direito.
Eles não tinham direito e voltavam. Eu falava, caralho, mano.
Mas aí eu posso te falar uma coisa. Isso aí é uma tática do Silvio Santos. O Silvio Santos fez isso com Chaves, ele fez isso com Chapolin. Chaves, no SBT, é a caverna do dragão dos anos 70, velho.
70, 80, 90, 2000, né? Não tem fim essa porra. Mas eu sempre tive a sensação, até porque esses desenhos, assim, esses seriados que eles não tinham uma continuidade, então eram episódios separados. Caverna do Dragão era um episódio separado, não tinha progressão de personagem.
Tipo, não, Caverna do Dragão tinha progressão, sim.
Ah, cara, eu não lembro disso não, velho.
Tinha assim, episódios lineares que os acontecimentos eram ligados ao outro. O problema é que não teve fim, é só isso mesmo.
Não, mas o mais engraçado...
Caverna do Dragão não teve fim porque não teve fim mesmo. Tipo, ele sim. Não foi escrito, os caras pararam de jogar.
Não, e o engraçado é que o Caverna do Dragão, pra mim, eu pensava que, tipo, assim, tinha 240 episódios, velho. Tem, tipo, 37.
É, uma pouquinho, né?
Sim. É uma pouquinho, você fica, tipo, mano, what the fuck? Eu não lembro de ter visto de episódios assim, que eu vi várias e várias vezes, igual, tipo, você vê Chaves, que deve ter mais episódios, e você tromba um repetido toda hora.
Chaves tem uns 190, mais ou menos.
Aí, mano, eu vi vários repetidos já.
Mas aí ele passou durante 30 anos, né? Assim, foi... Os caras tinham uma produtora, assim, que além de Chaves, passavam outras coisas. Os caras eram... Mano,
tinha era Chaves, muito criativo, tinha Espírito, cara. Tinha
Chapolin
Colorado.
Tinha todo um Chaves Verso. Era um Chaves Verso.
Era um Chaves Verso. Nossa, perfeito, perfeito. Nossa.
Chaves no Chaves Verso. Espírito no Espírito Verso.
Não, o Chaves Verso, ele engloba tudo. O Chaves, o Chespirito e o Chaves.
Mas é verdade, cara. O Chaves, ele foi o primeiro seriado assim, que eu vi, que ele conseguiu colocar assim, dois personagens iguais na mesma cena, usando um chroma key vagabundo.
Não era nem um chroma key, né, velho? Era tipo assim,
era um chroma... recorte. Era um recorte, assim.
Chaves foi o precursor das produtoras indie, meu irmão.
No caso do Chaves, será que era um chroma Chaves?
Não. Puta que pariu, velho.
Paraná.
Maravilhoso.
Nossa senhora, e parte dos fundos contrata, né? Ele tá ruim já.
Não, contrata todo mundo, né? Porque...
Eu não posso ir pro Porta dos Fundos, não. Primeiro, porque eu não gosto deles, porque eles fazem uns sketch de merda. E segundo, porque, né, eu acho que conteúdo family friendly e tal não é muito meu estilo. Eu acho que não ia dar muito certo.
Assim, a gente falou muito de desenhos do passado, assim. E pra vocês, desenhos, sei lá, atuais, assim, que vocês curtem? Ou vocês não curtem nenhum? Pode falar qualquer.
Atual, eu não tenho nenhum em mente, assim, porque assistir esse consumir esse conteúdo hoje em dia, pra mim, é...
Não, mas, tipo, não, tem animações, sei lá, eu curto, por exemplo, animações adultas, que pra mim...
É, chama hentai.
Não, menos adultas. Na verdade, é coleção. Como é que é? Animações pra adolescentes que acham que são adultos. Por exemplo.
Tá. Rick and Morty, BoJack Horseman.
É.
Eu acho assim que o último desenho que eu assisti, que eu realmente tive um pouquinho daquele sentimento de puta que pariu, eu sou uma criança retardada, foi Flapjack.
Flapjack
é muito bom, e ele, tipo, e é aquela coisa assim, aquela coisa que lembra um pouco, sei lá, Looney Tunes, né, hoje, porque hoje a maioria dos desenhos que vendem, eles já não são pro público infantil, né, eu não sei.
Não. Os desenhos que vendem agora são literalmente pras crianças que ficam babando.
É, tipo, então, tem um gap ali.
Muito...
Tem um gap, a criança ela vai do Galinha Pintadinha pra BoJack, ou seja, ela, tipo, ela já nasce, ela já fica triste.
Cara,
quando ela começa a ter um peso.
BoJack é muito, muito pra baixo, meu Deus do céu.
Pois é, tipo... eu não consigo ver BoJack por causa disso. Eu falo assim, mano, cara, eu tô vendo um desenho, eu não quero ver, sei lá, um poema de alguém que tá triste. Eu não gosto de BoJack por causa disso, Fraga. Eu acho que. É lógico, é um desenho, você tem abertura pra fazer qualquer coisa, mas desenho triste não é muito um conceito que cola pra mim. É tipo assim, você colocar arroz na goiabada.
Nossa, que papo mais Masterchef. Ah, sei lá, velho. A gente tem Family Guy, que é muito bom.
Family Guy é muito bom. Family Guy é
Eu
muito
gosto
bom.
De American Dad.
American Dad é muito bom.
South Park, velho, não tem como. Acho que não tem como passar bate.
Cleveland Show também é muito legal.
Nossa, maravilhoso. É. Tem uma que é muito, muito antiga, assim, mas ao mesmo tempo atual, que é o Simpsons, né, velho?
Cara, Simpsons, eu acho que, assim, é o One Piece dos desenhos das animações.
Eu ia falar isso agora, velho. Simpsons é o One Piece que é bom.
É, que é bom. Ó, louco, vamos aprender um taco aqui, gostei.
Não, primeiro, quem assiste One Piece não é otaku, só é fedido. Que puta que pariu, velho. Eu lembro minha épocazinha de otaquinho fedido e tal. Aí o nego chegou pra mim. Poxaça, assisti esse tal desse One Piece. Meu irmão, assisti 70 episódios, achou uma bosta. E falei, velho, quando é que fica bom? Lá pro 200 eu falei, ah, meu irmão, leva mal ou não? Vou assistir esse
cara, tal. Eu já assisti One Piece e ele fica bom ali lá pelos 130, não vou negar não.
Na verdade, ele isso, fica bom quando passa aquela música que ele tá acabando, né? Fica bom pra caralho. Melhor parte dos episódios,
cara,
é quando acaba.
É, pois é. Mas, tipo assim, o anime, o Simpsons, ele, eu acho que assim, mano, acho que não vai terminar, mano. Eu acho que vai pra 50 temporadas e o cara vai ter assunto. O bom é que, tipo, o cara, ele como ele faz sobre tema atual... Então, assim, pauta pra ele aqui não falta. Aliás, gente. eu queria fazer uma aula com ele, porque, caralho, é muito difícil arrumar pauta pro podcast.
É verdade.
Olha,
a gente pensa em tudo, mas na hora de começar a falar...
Sinceramente,
acabou.
Se a gente tivesse gravado a nossa conversa antes de começar a gravar, embora eu não recomende, dá uns 3 episódios.
Dá, é verdade. Eu não posso fazer esse comentário.
Não.
Mas tinha certas pessoas aí que não ia estar menos felizes depois que esses episódios fossem lá.
Menos feliz, impossível, mas enfim.
Ai, mano, ouvi falar que tem umas novinhas aí que curtem uns jutsu mil anos de dor, tá ligado?
Será que é real essa fita, pai? As novinhas tão comissando, mano.
Elas tão querendo, pai. Só vamos, tá ligado?
Solta essa porra, então.
Mas elas à parte... Eu não acho que seja tão difícil. Inclusive, assim, fique claro... Eu acho que já tá claro o suficiente que a gente não tem uma pauta, a gente não...
Não, não. Não, se a gente tem uma pauta, é só porque a gente tende a não segui-la.
Não, na verdade, não é porque a gente não segue. É o seguinte, a gente não tem uma pauta, a gente tem uma ideia.
Sim.
A pauta, ela tem vários tópicos pra serem mencionados, é toda uma programação. E a gente não tá aqui pra isso. Se fosse pra ser profissional, a gente tava ganhando dinheiro, né?
É, exatamente. Então a gente tava fazendo sketch ruim lá no Porto dos Fundos.
Cara, se fosse pra ser bom primeiro, a gente teria um filtro, cara. Nem filtro a gente tem, velho. Então.
É.
Tem sim, o nosso filtro é quanto mais ofensivo, melhor. Esse é o nosso filtro.
Entendi.
O filtro de. Parece um filtro de café usado. Esse é o nosso filtro.
É o filtro de meia, daquele. Velho pra caralho.
Nosso filtro é filtro de boteco, velho. O cara tá 25 anos passando café no mesmo filtro.
Quem passa café no boteco, caralho?
Que isso, mano?
Você nunca botecão no centro, 7 horas da manhã, o cara toma um Skol, toma uma pitulinha...
Um caldo de mocotó,
beleza.
E um cafezinho pra descer, pra ajudar as...
É que às vezes é o contrário, porque assim, aqui do lado de casa tem uma padaria que os caras vão lá tomar conhaque. Aí beleza, aí é uma padaria.
Agora, ah, não, cara, não... é porque... Olha, gente, temos um problema aqui de localizações. Eu e o Chassa somos de BH e o Ítalo é de São Paulo.
Isso.
É que, tipo assim, tudo aqui em BH funciona como um boteco. Tudo aqui é um boteco.
Ah, entendi.
É verdade, você vai na farmácia...
É uma extensão, é um braço do boteco, né?
É, você vai na farmácia e sai com a balalaica. Você não tá entendendo, Ítalo. Aqui, se você chegar pro mendigo e falar, me vê dois derby picado, ele te pergunta se é pra troco. Entendeu? Aqui não tem esse negócio de meu pai foi comprar cigarro. Tá ligado? O máximo que acontece é, sei lá, meu
é
pai...
É você comprar o cigarro.
Meu pai foi comprar cigarro e nunca voltou. Isso aqui não tem, tá ligado? Porque realmente não precisa. Sabe o moço que vende bicicleta vendendo pão na rua?
Sim, esse sim.
Então, se você der uma nota de 5 pra ele e deu 4,50, ele te volta dois derby picado e um isqueiro da Bic.
Puta que pariu. Não importa a idade que você tem, né?
Não.
Aqui, eu quando eu era pequeno... Eu não alcançava a porra do balcão. Minha mãe me dava 10 contas, eu voltava com 2 maços de derby, voltava com chocolate, refrigerante, ainda tinha troco, meu irmão.
Nossa, cara, puta que pariu, velho. Eu não sei se são as mesmas legislações, leis, não sei o quê, mas essa parada de comprar cigarro, comprar bebida e fumar em locais aqui, mano, é uma bosta aqui em São Paulo, cara. É uma bosta. Aqui tudo não pode.
Ah, aqui tudo também não, mas a gente não respeita.
Aqui o pessoal respeita porque todo mundo é meio...
É porque aí vocês são meio cidade grande, aqui ainda não saiu daquele espírito de roça.
E convenhamos, em São Paulo você não precisa fumar pra ser um fumante, você só precisa andar na rua.
É verdade, cara. É verdade, tem sempre uma poluição te acompanhando e fodendo teu...
É, ó, tem gente que tem anjo da guarda. Quem mora em São Paulo tem uma poluiçãozinha da guarda.
poluiçãozinha da guarda, maravilhoso.
É uma entidade que te acompanha.
Sim.
Cara, São Paulo vive numa eterna sauna dos brothers, só que sem sauna e sem brother. É só
todo mundo, ao invés de estar sem camisa, tá suando a camisa social porque tá no almoço da firma, sabe?
Assistindo One Piece.
Cara, uma tristeza assim que eu... Assim, eu moro em São Paulo e tudo mais. Mas o que mais me deixa triste é nego assistindo Netflix no celular, andando. Tá ligado? Fala assim, mano, meu irmão, você não tem a capacidade cognitiva de andar e assistir. Tipo, ouvir música, beleza. Mas de andar e assistir Netflix, assim, no meio da rua... Onde tem, cara, pessoas transitando.
Eu não tenho bolas pra fazer isso, porque a chance de eu ser roubado, ela é mais de 1000.
Não, aqui o pessoal é sem noção. O pessoal aqui, tipo, o cara, o assaltante vai roubar o celular, e você fala, não, deixa eu tirar o chip aqui, porque, né?
Ah, não, mas isso aí...
Esse chip aqui é da época da Telemig.
Caralho, velho. Ai, mas o Fox se perdeu e é isso aí.
Mais uma vez.
Mais uma
cara,
vez.
Cara, sei lá, gente, o que mais vocês têm pra falar de animação, assim, tipo...
Cara, eu tenho, assim, eu acho que, tipo, pra fugir um pouco daquele papo de adulto, saudosista, não sei o quê, uma coisa que pelo menos marcou a minha infância aí, que voltou recentemente, assim, eu tenho muita vontade de assistir Toy Story, que voltou agora.
É.
O 4. Eu achei que seria, assim, bem desnecessário ter um outro, assim, eu acho que seria só uma forçação pra ganhar dinheiro, mas já estão falando que tá muito bom. Eu já tô com um negócio assim querendo ver.
Cara, quando eles não fazem continuações de animação, agora eles estão partindo pro live action também, né? A galera quer porque quer.
Isso é verdade, cara. O que tá acontecendo? Porque assim, eles estão inovando, porque a indústria do cinema, ela já não consegue mais criar coisas novas. Eles estão já... Eu vi uma foto esses dias que todos os filmes que estão em cartaz, tipo, tá Toy Story, Godzilla, X-Men, Aladdin, tipo, filmes dos anos 90 e começo dos anos 2000, sabe?
Sim.
E aí, tipo, agora vem esses live action, a gente já teve lá...
Cara, eu acho que não é falta de... Como é que eu vou falar? Não é falta de criatividade. É que a galera vê que isso vende. Nostalgia é o produto que mais vende no mundo.
É, tem isso também.
Cara, e assim... E fica difícil, velho, porque assim, você lança um filme, aí você vai competir com um filme que tá ganhando pela nostalgia, velho, você vai perder... Você vai perder números, você vai perder dinheiro. Aí os caras vão continuar alimentando essa indústria maldita. Que
cara, foi...
Tudo começou lá com o Senhor Valdir Disney, que fudeu tudo.
O que aconteceu com... a Disney tá comprando tudo e tá fazendo isso, né? Tá revolucionando o cinema nesse sentido, então... Ah, mas eu confesso, assim, que eu chorei assistindo Star Wars e... Nossa, porra.
Eu não consigo assistir filme de navinha, eu... Né?
Acho cara, assim, você deveria dar uma chance, cara.
Eu já dei. Não, obrigado.
Cara, eu gosto dos jogos. Os jogos de filme de navinha são muito divertidos, mas...
Sim, os jogos são legais. Eu acho a sonoplastia dele é muito legal também, sabe? Bom, bom. É um bom. Acho muito massa, mas assim... Not my jam. Eu sou muito mais, sei lá, não assistir filmes. Ou assistir filmes na galeria online.
Ah, eu, assim, eu tenho preguiça de assistir filme, na real. Eu, assim, eu prefiro assistir, sei lá, uma série ou um desenho. Tipo, cara, eu gosto muito de assistir desenho. Tipo, assim, claro, Hentai. Não vou falar... Não, hentai não, caralho. Que você vê, porra, não abre a porra do X-Vídeos.
Tem hentai lá também, não tem problema.
Não. Sei lá, cara, eu adoro... Não tem como eu falar, passar do episódio de animação sem falar bem do nosso desenho niilista e super inteligente com pitadas de humor, que é nosso grande Rick and Morty, que eu gosto Sim. pra caralho. Cara, por mais que... É um desenho que, pra mim, mudou, velho. Tipo, a forma de fazer desenho. Pô, é meio viajado, aí tem um plot, mas aí não é muito focado no plot. Eu achei, tipo, o formato dele muito foda. E... Porque, tipo assim, meio que a indústria, como a maioria das indústrias na mídia, assim, ela tá meio saturada. Tudo, tipo, os filmes estão parecidos, os desenhos são parecidos... Os animes, então, nem precisa falar, né? Animes... O que mais sai a famosa jornada do herói. É o bonequinho que chega lá, que ele é ruim pra caralho. Aí ele vai ficando bolado e sai batendo todo mundo. E no final, fica mais roubado que geral. Aí ver uma parada sair disso é legal de ver. Não foi o que aconteceu, por exemplo, que eu não gosto do BoJack. Que... Saiu também da vertente, mas é uma baita de uma merda.
Cara, eu acho o BoJack, assim, mais interessante pra quem...
Pra quem quer se matar.
Não,
terminar o serviço.
Pra quem perdeu o controle da própria vida.
Caralho, velho. Eu ia falar pra quem é mais fechado, assim, sabe? Pra, sei lá, tem problema psicológico. Não, mentira. Mas é, tem muita gente que se identifica. É, é a identificação que você tem com o que você tá assistindo. Agora, Rick cara, and Morty, eu... cara, é um negócio tão louco. Mano, eu gosto pra caralho, velho.
Eu queria falar, eu queria colocar um adendo. Se você se identifica com qualquer personagem de BoJack Horseman, vá procurar um psicólogo. Urgente.
E é um conselho, né? É...
Siga, cara, não se orgulhe, não se orgulhe de falar, nossa, isso sou muito eu e um coach de conversas do BoJack. Cara, se isso é muito você, isso tá muito errado.
Ai, caralho.
A gente, BoJack Horseman, é... Não, obrigado.
Eu passo também. Nossa, eu acho que se eu fosse falar um desenho atual ruim, eu colocaria BoJack em primeiro lugar.
A última vez que me falaram pra assistir BoJack, eu falei, não, irmão, tô só no cartão hoje, foi mal.
Passa depois.
Passa depois, tô só no cartão.
Ô, oh, rapaz, meu feijão tá no fogo. Agora não vai dar.
Pois é, filho. Minha avó tem graduação no jiu-jitsu hoje, não vou poder.
Ai, meu Deus. A minha avó tá tendo contrações. Espera aí, eu vou...
Exatamente. Hoje minha avó tá disputando bicampeonato de jiu-jitsu, eu não posso ir.
Cara, e assim, que vocês... Qual, sei lá, a animação pra vocês, assim, ou desenho que, assim... Nunca, você nunca gostou quando novo e só piorou o ódio com o tempo. Além de Pokémon, porque com Pokémon todos sabemos que é uma coisa horrorosa.
One Piece.
One Piece é... Cara, Death Note, cara. Nunca gostei.
É. Cara, opiniões polêmicas aqui.
Eu acho Death Note muito superestimada também.
É, não, superestimado eu acho, mas não acho, eu não chego a, eu não classifico como categoria ruim ainda.
Cara, eu acho ruim.
É, realmente, também não acho ruim não, pra ser ruim ele tem que melhorar um pouquinho.
Agora sim, concordo.
Não, né, tô de boa, sem tempo.
Nossa, na moral, e... Ah, velho, o bom, isso que eu gosto no anime também, velho. Os caras, tipo assim, pelo menos 90% deles, com exceção de um ou outro, assim, velho, as paradas são curtas, fraga. Tipo, mano, 13 episódios. Acabou, velho. Se você gostou, seu job, foda-se, acabou. 13, 26 episódios no máximo.
Exatamente, cara.
Rola, acho interessante. É, inclusive, eu tô assistindo animes ultimamente e eu tenho que falar que... Embora as pessoas tenham tido uma mão muito boa pra fazer os animes, tipo, são muito interessantes, eles te prendem. Eles estão, tipo, muito, muito apegados em deixar você em suspense por uma semana, e isso tá me deixando muito pistola, velho.
O famoso cliffhanger.
É, eu tô assistindo The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Tateno Yusha no Nariagari, também conhecido como Shield Bro, que é muito, muito legal, muito bacana, muito divertido, mas o problema é que sempre que o episódio fica muito bom, ele acaba. Ah, é muito broxante, velho.
Mas isso acontece desde sempre, mano. Cliffhanger em...
Não, mas uma coisa é você ter um cliffhanger em momentos importantes. Outra coisa é você ter um cliffhanger todo episódio.
Ok.
Todo.
Cara, episódio. E é engraçado que, assim, o... Mas, tipo, saindo um pouco assim, mas... Velho, anime é uma parada que, pelo menos, acho que é comum entre nós três aqui. Eu não sei muito bem pelo Ito, mas, assim, você dá meia volta, vai, anda por vales sombrios. É quando você vê, você volta pro anime.
Sim.
Sim, o anime é um guilty pleasure de todo mundo. É aquela coisa de, otaku fedido, piriri, pororô, sou muito adulto. Ai, mas eu vou ver Sakura Cardcaptors.
Cara, mas Sakura Cardcaptors passava assim, era um outro desenho, que um outro anime que passava na televisão, que às vezes você não tinha escolha, falava assim, vou assistir isso aí mesmo, e até que é legal, cara.
Sim, era um estupro débil mental. Mas é legal, porque Sakura Cardcaptors, pelo menos, ele é representativo, né? Porque ela é lésbica.
Essa eu não sabia.
Porra, velho. E o...
Plot twist.
Rola um climão lá com a melhor amiga dela, pai e tal, e ela fica atrás do brother lá, que parece um mágico de circo. Mas no final, a amiga dela é mó afinzona dela, pai e tal. passa, mas
cara,
assim...
Cara, japoneses, eles são... Eles
muito tardados, né, cara?
O único problema do japonês é que fica tudo quadrado, velho. Tudo quadriculado, tudo censurado, aquela porra.
É verdade, cara, é verdade.
É o cliffhanger deles. É o cliffhanger.
Foi isso.
São os animes em Full HD que as partes, as partes quadriculadas, elas são as que mais decepcionam.
Sim, sim. É, e o pior que quando, pelo menos quando eu era mais novo, eu achava que, né, devia ser minha internet, tá com algum problema. Puta. E tal. Não, cara, depois que a gente teve acesso à banda larga, a gente descobre que, na real, tipo, a vida é efêmera mesmo.
Lança um desafio pro jovem millennial hoje em dia. Cinco rentais assim, ó, em sequência, sem censura. Eu duvido, cara.
Olha, pro jovem eu não sei, mas pra nós que tem experiência é fácil.
É, e a gente não pode revelar o segredo, né?
É, não, a última vez que eu pesquisei sobre isso, meu irmão, eu sabia qual tinha censura ou não pelo nome. Me respeita.
É certo.
Me respeita. Eu sou aquela pessoa que quando vai no comentário do vídeo...
Cara...
E tem alguém perguntando qual que é o nome dele e como que você acha, eu já respondo assim, brother, você não vai achar censura não, relaxa.
A gente conseguiu dar um grande resumo de vários nadas e a gente se perdeu pra caralho, mas eu acho que... Acho que eu não resumo é isso, né, velho? Acho que não tem muito mais o que falar nisso aqui, não.
Mas acho que é isso. Acho que a gente falou bastante aí das nossas experiências aí com a Nin, né? Tirando o hentai, porque ninguém teve experiência com o hentai.
Não, com certeza não. Longe
de... Jamais.
Foi um bom programa aí.
Sim, sim, eu sou a favor desse ser um bom programa. Eu falei pouco exatamente pra tentar deixar ele ser um bom programa.
A gente já conseguiu atacar todas as minorias possíveis de novo, já falando mal do Portas dos Fundos. Acho que
muito bom.
Minha meta é sempre essa. É 5 minutos ele atacando todo mundo, depois que eu tô satisfeito, eu já posso descansar.
Já pode voltar pra sua tumba.
É, não, já tô suave. Meu trabalho aqui já foi feito.
Vamos agora pro nosso quadro reverso. Oi, então não quer começar nosso quadro reverso?
Cara, quero porque eu lembrei de um anime muito bom, cara, que eu já assisti, assim, que eu ia comentar, mas eu falei, não, vou deixar pra indicar. Que é One Punch Man. Cara, eu gosto muito desse anime, que é tipo a história do super-herói mais forte do mundo, que é tipo uma realidade assim que, sei lá, viveria o Super-Homem ou algum outro cara, personagem overpower, que ele se encontra tipo numa situação de tédio, porque ele é tão forte, ele derrotaria qualquer um e a vida dele é tipo um tédio. E, cara, as histórias, mano, o anime é muito bem feito, é uma coisa muito boa, e, tipo, é como o Jason falou, cara, você dá a volta, mas você sempre volta pro anime, e essa é a indicação de hoje.
Chaça?
Eu tô pensando, pode ir.
Pode ir. Cara, bom, já que estamos na vibe do anime, também vou indicar um anime. Um anime sobre... Pra quem gosta, sobre efeito borboleta. Chama Steins Gate. Eu acho que assim, cara... Eu que sou aficionado com o efeito borboleta, cara... Pra mim foi uma ótima construção dos personagens. Ele explica muito bem sobre o efeito borboleta. E, cara, mas é aquela coisa que você vai acompanhar numa coisa sobre efeito borboleta, cara. Várias voltas no tempo e nego tentando corrigir o passado,
nossa,
cagando.
Você foi muito prolixo agora. Puta que pariu.
Efeito borboleta. Mas quem entende efeito borboleta entendeu o que ele quis dizer. Não critique o antes de né?
Cara, vale a pena, se você pode procurar e confia, se você achar ruim, você me procura lá no, nas redes sociais, que eu te indico uma coisa pior, porque aparentemente você não tem um bom gosto.
Justo, justo, eu te apoio, eu acho. Embora não
e aí, Chassa, vai indicar seu aí?
Como?
Você vai indicar seu hentai preferido aí ou...
Não, eu não assisto esse tipo de coisa, você me respeita, tá?
Não, se quiser eu corto, cara, não tem problema não.
Não assisto mais Boku no Pico, eu já parei.
Nunca vi fase. Bible Black. Nunca vi Bible Black.
Ô, oh, Bible Black, respeita. Você não fala assim do meu menino. Não fala assim do meu menino.
Caralho, pai.
Ele tem anjos. Anjos. Tem muitos anjos. É um anime de Deus.
Ah, entendi.
Mas nessa mesma vibe de animes, assim, eu acho que a menção mais honrosa que poderia ter é Samurai X.
Porra!
Sempre foi um dos meus animes preferidos. E eu acho que, assim, é uma história bem fechadinha, bem redondinha, com personagens muito, muito legais, muito massa mesmo aí. Parabéns aí pra quem fez aí e tal. E é isso aí, velho. Samurai X, se você não gosta, você tá errado.
Eu tô
errada,
parece.
Se você não gosta, você é nazista.
Ih,
caralho!
O Nath não pode, ele é preto.
Cara, eu queria indicar, eu queria fazer uma dupla indicação pra quem tem menos de 13 anos e provavelmente nunca viu. Eu indico pra caralho o Yu Hakusho.
Puta, cara, eu ia falar isso. Tem que assistir dublado, que é maravilhoso.
É, dublado. Isso. Esse tipo
aí depois
de coisa...
você assiste alguma coisa boa, tá?
Bom, temos discordâncias aqui, mas é o tipo de coisa que acontece.
Não, de forma... Não existe discordância quando vocês estão errados.
E o Yu Hakusho, cara, dublado é melhor, velho. Vai dizer que não.
Não.
Beleza.
Você fez a pergunta? Responde. Não entendi essa reação aí.
Considerações finais?
Não, é que a minha consideração final é que a minha experiência com o Yu Yu Hakusho foi bem melhor que a do Chasso. Aparentemente é isso aí.
A minha consideração final é que ele assistiu errado porque é uma bosta.
Cara, a minha consideração final é que se o Gui estiver nesse momento no bar, ele tá sendo demitido nesse momento.
Exatamente.
Gui, então, espero que você não esteja no bar.
Ô Gui, se você estiver demitido, vai ser um desprazer comandar esse podcast, porque sinceramente eu odeio as pessoas que estão aqui porque elas gostam.
Exatamente.
Elas não têm bom gosto.
Ih, olha lá.
Final aí do problema.
Eu acho que aquela parte legalzinha, barra chata. Divulgar as redes sociais. Bom, as redes sociais de todo mundo vai estar na descrição do podcast.
Ele sempre fala isso, mas eu nunca vi elas lá.
Cara, se você abrir qualquer descrição do podcast, tá lá, velho. Do episódio, a descrição da porra do episódio. A descrição é do episódio. Não é do podcast, a descrição do episódio.
Please don't feed the trolls. Cara, me conhece há mais de 10 anos e não...
Essa é o Modi, essa é o Modi, eu não vou negar, não. Eu estava concentrado, aí as pessoas... redes sociais, todas as redes sociais. Agora temos Instagram também. Então temos Instagram, Facebook, Twitter, @betoneiralixosa, não tem como errar. Tem, se você quiser mandar e-mail... também coisas que, se você quiser mandar uma máquina de escrever, a gente também aceita. Se você quiser mandar uma carta, já que você usa e-mail, provavelmente você usa carta, mas e-mail betaneiralixosa@gmail.com. E sei lá, acho que você pode procurar Betaneira Lixosa no Google também, que você acha a gente. E por favor, compartilhe essa porra desse podcast para os outros ouvirem, porque a gente tá dedicando tempo que a gente poderia estar fazendo outras coisas melhores.
Mentira, a gente tá tudo à toa.
Exatamente, cara, tá todo mundo à toa.
Fiquei gravando essa merda. Então, acho que é isso, então. Aquele abraço e falou.
Paz.